Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos. Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, versículo 28. Pode ler, por favor? Renato.
E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
Amém. Repete, por favor.
E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm.
Amém. Tem um outro versículo, Timóteo, se não me engano, que fala assim, que haveria um tempo em que as pessoas, haveria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. E quando Deus fala aqui, Ele fala, quando as Escrituras falam, elas estão falando relativamente não só à igreja, não só àqueles que estão reunindo como igreja, mas fala toda a humanidade. Então fala assim, haverá tempo de muita tribulação, tempo de muita luta, tempo de muita injustiça, tempo de muitas trevas. E esse tempo seria um tempo em que o homem não iria suportar a sã doutrina. O que significa isso? Que nós chegaríamos a um tempo de muita violência, de muita justiça própria, né? Onde os empresários querem aproveitar dos funcionários, onde os funcionários querem levar os patrões na justiça, onde essa guerra de pensamento, de falsidade, iria imperar. Então, nós estamos vendo, não se pode confiar em ninguém, você confia no juiz, o juiz é corrupto, você confia no governo, o governo é corrupto. Então, essa imundice toda está acontecendo. Se nós acompanharmos direitinho, vamos ver que as escrituras, elas estão se cumprindo. Elas estão se cumprindo. Aqui, por exemplo, diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. O que faz a igreja a resistir um pouco, resistir o pecado, a prostituição, o roubo, a mentira, essas injustiças, essa coisa? é exatamente o temor que nós temos de Deus, o respeito que nós temos de Deus, a ideia que nós fazemos de Deus, de cultuar, de reverenciar, de glorificar Jesus Cristo como sendo Deus, o esforço que nós fazemos para obedecê-lo, né, para poder ouvir o que o Evangelho nos ensina. Mas que chegaria um ponto em que os homens iriam acontecer uma coisa gravíssima com a humanidade, que seria a apostasia. Porque vocês podem ter certeza de que 100 anos atrás, o que segurava a humanidade era o temor de Deus. Mesmo que você fosse totalmente ignorante, ou que não tivesse conhecimento de Deus, como foi o tempo em que nós, lá criança, vivíamos assistindo às nossas missas, né? Rezando ali os nossos textos, mas nós tínhamos temor de Deus. Havia muito mais temor, havia muito mais respeito às coisas de Deus, que é a piedade. A piedade é exatamente isso, né? Jesus Cristo, por causa da sua piedade, foi ouvido por causa da sua piedade. O amor que ele tinha pelas coisas de Deus. O amor, o respeito que ele tinha pelas coisas de Deus. O que está acontecendo hoje? A impiedade. A falta de piedade. A falta de respeito às coisas de Deus. Falta. Eu estava dizendo, a gente, ao entrar no lugar onde se reunia, onde se celebrava a missa, você entrasse e tirava o chapéu, você falava baixo, você sentava, até a maneira de sentar era com reverência, era com respeito. Então, aos poucos as coisas foram se tornando, vamos dizer assim, totalmente mundanas. Então, não se tem mais o respeito. Né? Não é com qualquer roupa que você ia, não é com qualquer cabelo que você ia assistir uma missa. Eu lembro, as mulheres, quase todas as mulheres tinham lá, botavam um véu. Estava uma fita no pescoço. Tudo bem. Você fala, mas isso não significava nada. Significava. Significava porque evitava-se o pecado. Muitos deixavam de pecar por causa da sua reverência, por causa da sua seu compromisso com Deus. Então, aqui tem um versículo interessante que diz assim: porque os que ouvem a lei, capítulo 2, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos. Não são justos os que ouvem, mas os que praticam. Os que praticam são justos. Então Deus espera a nossa prática, Ele espera a vida que cada um de nós é capaz de viver e agradar a Deus. Viver e agradar a Deus com a vida que você leva. Amém? Viver e agradar a Deus com a vida que você leva. Então, esse comportamento esquisito que tem tomado conta hoje da humanidade tem levado as pessoas a uma vida, tem levado a pessoa a viver uma vida muito parecida com isso aqui. Estando cheios de toda a iniquidade, ou seja, impiedade, né? Começa então, aqui no versículo 29, no versículo 28, diz assim: assim Deus, porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Então, o que nós estamos vivendo hoje é quase que um castigo. É. Não quiseram glorificar a Deus, não quiseram dar valor ao que Jesus Cristo veio fazer pela humanidade. Como nós não nos importamos com isso, como eles não se importaram, Deus os entregou. Então está aqui, ó. Assim, Deus os entregou a fazer as coisas que não convêm. Por exemplo, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, etc. tal. São coisas que estão em evidência hoje. Eu hoje pensava, imaginava assim, o tempo em que a gente vivia no interior, lá nas fazendas, nas cidades pequenas do interior, onde dificilmente você tomava conhecimento de um roubo, mas muito dificilmente um assassinato. Era coisa rara. Não havia essa quantidade, esse volume de coisa ruim que a gente vê hoje, o dia inteiro, o dia todo. Não seria isso um castigo, uma ira de Deus já sendo derramada sobre a terra? E Deus derramaria a sua ira sobre a terra? Que hora que nós estamos esperando que essa ira de Deus vai ser derramada? Já não estaria sendo derramada essa maneira de viver? Estranha, violenta, difícil de viver. Aí, eu pensava na questão da apostasia, e lembrava de um detalhe importante, né, que é a questão da heresia. Heresia. O que é heresia? O que seria heresia? O herege, aquele que se levantou contra... O herege é aquele que se posiciona contra quem? Contra quem? Contra? É aquele que se levanta contra a igreja. Se torna inimigo da igreja. Ele se posiciona contrário à igreja. O herege, a heresia é contra nós. Porque aquele que se levanta contra a cabeça, levanta também contra o corpo. Mas normalmente ele não pensa na cabeça. Ele acha que ele está agradando a Deus. Tem um lugar que diz que um dia vai chegar um momento em que a pessoa acha que matar uma pessoa vai agradar a Deus. Eu vou matar essa pessoa para poder agradar a Deus, para ficar livre dele. É um favor que eu estou fazendo para Deus, matar essa pessoa. Vai pensar em fazer coisas como se estivesse agradando a Deus. Ou seja, gente, a inimizade que às vezes acontece dentro de nós, acaba caracterizando a heresia. Porque as pessoas se levantam uns contra os outros, prejudicando a igreja, prejudicando, consequentemente, a Deus. Prejudicando a igreja, prejudicando a Deus. Então, isso que é. E como que o povo fazia lá atrás, no tempo no começo da igreja, no começo da igreja. Tem a igreja de Atos, e aquele povo foi, né? Chegou um momento que era, como é que eles combatiam a heresia? Eles queimavam a pessoa. Eles matavam a pessoa em praça pública. Então, quando alguém se levantava contra a igreja, a igreja católica, para sobreviver às pressões que ela sofreu ao longo do tempo, foi assim. Alguém se levantava contra ela, era morto em praça pública. Para quê? Para causar temor aos demais, né? E aí a pessoa não se levantava. E hoje? O que você faz com os hereges? O que você faz hoje com os hereges? Com a heresia? O que nós fazemos hoje com as pessoas que se levantam contra nós? Fazemos o quê, amigo? Nada. Nada. Né? Nada. Graças a Deus que nós não fazemos nada e nem vamos fazer. Mas será que Deus não vai punir a pessoa? É isso que eu chamo a sua atenção. Cuidado com a heresia. Porque a ira de Deus se levanta contra as pessoas que se levantam contra. Porque assim, se você não tem conhecimento, não tem importância. Você fez por ignorância. Mas tendo ouvido a Deus, não glorificaram como Deus. Vamos ver aqui? Mas tendo ouvido a Deus. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então, é mais perigoso, porque heresia vai acontecer aonde? Hã? Só pode acontecer aqui, gente. A heresia, a perda da fé, a apostasia, só pode acontecer aqui, no nosso meio. Porque aí alguém disse, não, apostasia no mundo, é o mundo, não. O mundo não conheceu, o mundo não ouviu. Então, se a pessoa não ouviu, ele não pode ser punido. Deus não é injusto, para poder punir uma pessoa que não ouviu nada, não sabe de nada. Como é que ele está fazendo aquilo na ignorância? Talvez, se ele tivesse conhecido a Deus, não faria. Então, é importante, por exemplo, a igreja sair falando, ministrando. É importante a igreja servir de luz, de sal para o mundo. Por quê? Porque nós iríamos ajudar muita gente. Então essas coisas não podem acontecer entre nós. Ou seja, quando você pensar em se levantar contra uma pessoa, cuidado para que você não esteja se levantando contra Deus. Levantar contra uma pessoa, esteja levantando contra Deus. Por isso é que Jesus falou, ó, se alguém te ferir numa face, vira outra. Se alguém tomar o que é seu, não reclama. Por quê? Porque para mim não correu risco de estar me levantando contra Deus. Né? Então não é bom que a gente entre na justiça contra ninguém. Não é bom que a gente precipite nas ações que a gente toma, nas decisões que a gente toma. A igreja, ela precisa ter conhecimento de Deus. Ela precisa ler as escrituras. Ela precisa buscar Deus, a igreja. O santo tem que se santificar. O justo tem que cuidar da sua justiça, porque quem está correndo risco somos nós. Quem tem que vestir a armadura de Deus Não é o mundo. Quem tem que vestir a armadura de Deus não é o mundo. Somos nós. Por isso que ele fala assim, ó, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas o homem. Quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Amém? Olha aí para você ver. E nós somos useiros e bezeiros em fazer o quê? Julgar. Por que que a gente julga? Porque a gente imagina ter conhecimento. Imagina saber mais do que os outros. A gente imagina que pode julgar. Não é não? E Deus fala, olha, cuidado, porque quando você julga, vai fazer a mesma coisa? Você condena e faz a mesma coisa? Você julga e faz a mesma coisa? Eu fico pensando assim, ó, você não pode falar, né? Você fala uma coisa aqui, daqui um pouquinho Deus está mostrando, está provando você. Ó, você falou ali, agora vamos ver aqui como é que você vai agir. Você pensou assim, e agora, como que você vai fazer? Imagina então a dificuldade que é para nós. Então, cuidado, muito cuidado com a heresia. Porque nós não vamos, ninguém vai hoje, nos dias de hoje, no século XX, levar a pessoa à praça pública, queimar, jogar pedra, como eles faziam. Olha aqui, ó, pegou uma mulher em adultério, foi lá e jogou pedra. Tinha que, ela morria apedrejada. Ou se fosse apedrejar as pessoas que estão cometendo adultério, ia faltar pedra. Né? Até que faltar quem joga pedra, não ia faltar não. O que ia faltar era pedra. Não é não? Tem hora que você acha difícil arrumar uma pedra. Amém? Então, mas pensar que está ficando sem punição, que é isso que eu tenho certeza que não. Pensar que está ficando sem punição, não está. Não está. Porque a ira de Deus se manifesta sobre essas pessoas. Pode não acontecer hoje, amanhã, depois, mas vai chegar um momento em que você vai falar: meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus esqueceu de mim? O que que eu fiz para Deus? Volta e meia você, a gente que passa pelas coisas, a gente vê. A ira de Deus se manifesta contra as pessoas, Deus mesmo. Por isso é que está escrito assim: entrega os seus caminhos a Deus. Deixa Deus julgar. A ira pertence a Deus, não tem? A ira pertence a Deus. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Deixa Deus. Então, Deus vai deixar impune o pecador? Não vai. Não vai deixar impune o pecador. Nós não acompanhamos as pessoas até o momento em que ele sai dessa vida. Mas não fica impune. Amém? Então, nós que estamos ouvindo a Deus, a responsabilidade é muito maior. É muito maior para nós. Por quê? Assim como nós ouvimos, a gente tem que colocar em prática. E é difícil. É difícil. Eu não posso julgar o Ramiro, porque hoje, eu imagino o que eu poderia fazer. Mas amanhã acontece comigo e eu vou também, de repente, proceder igual ele. Então a gente não deve julgar ninguém, muito pelo contrário. Ter misericórdia, ter piedade, dó, compaixão. Coitado da mãe que tem aquele filho rebelde. Às vezes a gente pensa assim, ah, nossa, fosse eu, quebrava a cara dele. Fosse eu, quebrava o dentinho dele que eu ia ver se ele ia, né? Fosse eu, botava para fora. Fosse eu, fazia dessa forma ou do outro. Né? Sempre a gente tem ali uma receita para corrigir, para apontar. Né? Condena, às vezes, o irmão que está fazendo determinada coisa, dá um pouquinho. Hã? Está fazendo a mesma coisa. E tem muita coisa errada no meio da gente. Muita coisa errada. Só que eu não posso. Eu não posso julgar. Às vezes as pessoas cobram de mim. Mas você não está vendo isso? Não está vendo isso? Estou vendo. Mas o que eu posso fazer? Botar fogo nele? Eu vou queimar a casa dele? Né? Pensar que a gente não está vendo, a gente está vendo. Sabe por que a gente está vendo? Deus encarrega de mostrar para a gente. Deus encarrega de mostrar. Às vezes você nem quer ver. Gostaria até de não ver. Mas Deus encarrega de mostrar. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem. Quem quer que seja. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois, tu que julgas, faz o mesmo. Faz o mesmo. E faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. O juízo de Deus é assim. Ele não vai punir se não tiver razão para punir, não. Ele não vai fazer se não tiver razão para fazer, não. Mas a igreja não está sendo julgada, não é agora? É ou não é? O julgamento não é agora? Então, quem faz errado vai ser corrigido. Corrigido. Quem faz errado vai ser corrigido. Vamos ver aqui? Tem um versículo que está lá, Hebreus. Se está sem correção. Hebreus 12. Hebreus 12. Pode ler o Hebreus 12, por favor. Hebreus 12.
Portanto, nós também.
Pois é, Hebreus 12, 1. É, Hebreus 12, 1. Vamos lá. Portanto,
nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Repete.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Então, qual a carreira que nos está proposta? Deus ia tirar os nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se eu aceito ser filho de Deus, Deus nos deu poder para mim me tornar filho de Deus. Se eu concordo, Senhor, faz de mim um filho de Deus. É como se Deus dissesse assim, tá bom, eu vou fazer de você um filho de Deus. Mas você deixa eu, você me deixa corrigir você, porque eu não vou aceitar você como filho da maneira como você acha, não. Como você quer, não. Eu aceito ser seu pai. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Tudo bem. Então, eu vou tirar os seus pecados. O que é pecado? As coisas erradas que eu faço. Tudo que eu faço que é errado, que não está de acordo com Deus, é pecado. Amém? Eu não sei, eu não conheço os meus erros, eu não conheço os meus pecados. Alguns, a gente tem, às vezes, conhecimento, mas alguma coisa. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu lembro quando a gente ia confessar, ah, meu Deus, o que eu vou falar para o padre? O que eu vou confessar? Eu não tenho pecado, né? Mas aqui não, o nosso, né? Aquele que, a quem nós devemos confessar, é Deus. Então, Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe quais são os meus defeitos. Os meus defeitos. Então Ele prova, Ele experimenta. Ele vai dizer, Rocinho, olha você, esses dias, a Carmen teve uma visão interessante. Eu muito preocupado, eu muito preocupado com a igreja, preocupado, né? Eu fico às vezes pensando, será que é o que eu queria quando nós começamos a evangelizar, quando nós começamos a estudar o evangelho, as escrituras, que nós imaginamos que poderia fazer alguma coisa diferente? E eu fico olhando e falei, será que eu não fui vencido? Será que eu não estou reprovado naquilo que eu gostaria de fazer? Eu imaginava que era possível ser um povo, era possível amar uns aos outros. Eu imaginava que era possível ser realmente irmãos, companheiros uns dos outros, que podia deixar o cofre aberto, que podia, que não precisava se preocupar. Porque realmente os filhos de Deus poderia existir. Aí preocupado com isso, a gente orando, pedindo a Deus, Senhor, e aí? O que a gente deixou de fazer? O que nós estamos deixando de fazer? O que nós precisamos fazer? A Carmen teve uma visão, como é que foi mesmo? Olhava para trás e... Será que você pode ver os erros? Como é que é? Lembra? Era uma cidade, né? Cidade caía, via poeira. A gente viu a fumaça, a poeira, casas sendo destruídas, né? Como se tivesse assim, Jerusalém sendo destruída. Como aconteceu? Quantas vezes Deus falou, olha, quantas vezes eu quis reunir vocês? Quantas vezes eu quis juntar vocês com uma galinha, junto os pintinhos, eu quis fazer isso. Realmente, durante toda a história, Deus vem querendo fazer isso. Mas é difícil demais, quando junta as pessoas, os problemas aparecem. Entendeu? É muito difícil. Se você ficar só, você diminui muito a quantidade de problemas. Mas quando você junta as pessoas, aí aparecem os problemas. Então Deus, durante muito tempo, quis fazer o quê? Reunir a igreja. Congregar o meu povo, congrega meu povo, reúne meu povo. Então a gente fica preocupado, a gente fica pensando. Não é? Olha para trás e vê a cidade caindo, a cidade sendo destruída. Na visão era assim. Aí, a pergunta era, será que você pode observar e ver onde foi que aconteceu? É isso? Ou não? Mais ou menos isso. Hã? Isso. Será que você pode observar onde foi que errou? Onde foi que errou? E eu pergunto para Deus, eu falo, não sei, não. Sinceramente, eu não sei onde foi. Porque a gente gostaria que fosse diferente. Mas está assim bem longe mesmo do que a gente gostaria que fosse. Amém? Parece que você vai correr a carreira, vai terminar e vai embora, vai dizer, combati o bom combate, entendeu? Mas não. Moisés veio conduzindo o povo, quando chegou lá pertinho, ele ficou lá de fora e o povo, algumas pessoas entraram na terra. Moisés não pôde entrar, né? Mas um consolo a gente tem. Qual? No meio de toda ruína, no meio de tudo, é que está acontecendo a obra de Deus. No meio de tudo, está assim, ó, cai 1.000 do seu lado e 10.000 do outro lado. Cai muita gente. A cidade, tá, se você vê a poeira, você vê o que está acontecendo. Mas no meio desses aí, tem um de pé. Tem alguém de pé. Tem alguém que não se voltou contra Deus. Que não ainda se rebelou contra Deus. Que ainda tem paciência, né? Que ainda tem piedade. Que olha e vê o quanto a igreja precisa de ajuda, o quanto as pessoas estão precisando de ajuda. Precisando de oração, precisando de carinho, precisando de amor, precisando de compreensão, precisando de ser evangelizado, né? Precisando de ser evangelizado, chegar aqui, evangelizar, tá? Falar, orar com as pessoas, pregar o evangelho. Se nós desistirmos disso, a Bíblia diz que Deus, se for preciso, Ele vai levantar filhos da pedra, tirar pessoas da pedra. Eu espero que não seja necessário conosco, né? Então, nós estávamos lendo aqui em Hebreus capítulo 12, deixando todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, será o que está nos embaraçando? O que está impedindo a gente de fazer a obra de Deus? O que está impedindo a gente de servir a Deus? O que estará acontecendo? O que está impedindo? Cabe a mim mesmo fazer meu ato de contrição, fazer, pensar, falar, meu Deus, eu sei que eu podia fazer mais. Eu acho que eu seria capaz de fazer mais. E olhando para trás, quem sabe, observar, não, nesse ponto eu tenho errado, nesse ponto eu tenho falhado. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A cruz é a vida difícil, é a vida difícil. Como que nós vamos encontrar uma vida fácil? Como que nós vamos encontrar uma vida fácil? Se Deus derramar a ira dele sobre a terra. A ira de Deus sobre a terra. Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Prostituição, malícia, etc. Tal. Aí as pessoas começam a fazer coisas que não convêm. Perto da gente. Aí está assim, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos. E seria a qualidade das pessoas irreconciliáveis. Que não se reconcilia, que não tem misericórdia, sem piedade, sem misericórdia. Assim que está no Romanos capítulo 1, versículo 29, 30, 31 e etc. Os quais, agora vem o versículo 32, presta atenção. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, os quais conhecendo a justiça de Deus, quem conhece a justiça de Deus? Quem conhece a justiça de Deus, gente? Mais forte? A igreja. o mundo não conhece. Os quais, então, está se referindo a nós. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também concorda. É. Aprova, concorda. Tá. Fulano está fazendo isso, por que eu não posso fazer também? Fulano está fazendo, por que eu não posso fazer? Eu sempre digo, santo somos nós. Quem não pode fazer as coisas erradas, somos nós. Quem sabe o que tem que fazer certo, somos nós. Por isso é que é difícil. Deus chamou a gente para ser herdeiro do mundo. Deus chamou a igreja para poder dar a ela a glória de Deus. Então, a recompensa nossa é muito grande. Nós não vamos ganhar isso de mão beijada, não. Nós, perder a vida. Quem perder a sua vida, ganhar lá. Quem não deixar pai, mãe, etc. tal, não é digno de mim. Então, não é aqui ficar sentado assistindo coisa, não. Concorda, gente? A recompensa é grande demais. O reino de Deus, sentar no trono para julgar o mundo. Nós vamos julgar o mundo. Imagina então o pente fino que não se passa com a gente. Olha, né, a peneira para poder tirar de nós o povo de Deus. Amém, gente? Então, se você quer ler as Escrituras, procura ler as Escrituras. Pede a Deus ajuda. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. A voz de Deus, ela sai, de alguma forma, ela está saindo. Procura saber, como eu estou falando aqui. Presta atenção. A recompensa nossa é pouca coisa? A recompensa para nós é pouco? É? O que, que nós vamos ser? O que mais? Reinar com Cristo. Vamos ser os súditos. Como é que é? Hã? Quando Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus pelejariam por mim. Quem que vai pelejar por ele? Nós. Por quê? Porque nós somos os seus súditos. Nós pelejamos, nós defendemos ele. Nós lutamos pela causa dele. Nós nos colocamos ao lado dele. Nós vamos, lutamos contra tudo, vamos contra tudo por causa dele. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos pelejariam por mim. Nós somos os súditos de Deus. Nós pelejamos por ele. Nós não somos desse mundo. Olha para você ver, realmente, vamos dizer assim, o tratamento que Deus dá à igreja é muito bom, é muito grande. Existe de nós uma responsabilidade muito grande. Amém? Então, vida eterna. Reinar com Cristo. Tudo que é de Deus passa a ser nosso. Tudo que é de Deus passa a ser seu. E assim por diante. Então, o que a gente quer com essa palavra é pedir à igreja. Pedir. A igreja, acorda, não dorme não, peleja, sabe, você que tem filho, fala com seu filho, há tempo, há hora, né? Fala com seu filho, você que tem irmão, marido, mulher, não se cansa, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Deus falou, se a gente perder o gosto, que vai acontecer? Se você perder esse gosto de lutar pelo Evangelho, né, de, pelas coisas de Deus, não, isso não está certo, isso não é assim? Eu estava pensando, eu até escrevi aqui, ó. Falta amor, o amor de muitos esfriariam. Falta respeito às coisas de Deus. É, tem muita coisa assim que mostra que falta respeito. Nós deveríamos prestar mais atenção no nosso procedimento, nas reuniões, na responsabilidade, culto, louvor, como a gente procede na igreja. Paulo falou, olha, tira esse do seu meio, né? Paulo falou, olha, tira esse do seu meio. Hã? Se alguém está errado, deveria ser levado diante da igreja. Tem muita coisa que a gente não faz, porque a gente fica pensando, mas como é que a gente vai fazer? Mas o certo é que se cada um te quisesse ajudar uns aos outros, tal, esforçar. Não vamos pedir mais do que aquilo que você pode fazer. Esforçar. Esforçar para que a igreja, Deus fala assim, né? Tenha bom ânimo. Esforça para que o seu testemunho seja o melhor possível. Amém? Piedade, muita piedade. Então, acontece muito essa questão e o perigo que nós estamos correndo com relação à heresia, né? A heresia é uma qualquer coisa que a pessoa está fazendo. Às vezes ele nem imagina que está lutando contra a igreja. Aí nós estamos puxando para um lado, está puxando do outro. Nós estamos fazendo força de um lado, está fazendo força de outro. Isso é heresia. É uma doutrina contrária aquela definida pela igreja. Então, se nós, o evangelho é a nossa doutrina. Eu lembro que pessoas que foram consideradas hereges, pessoas que foram consideradas hereges lá atrás, às vezes até inocentemente, né? Como foi o caso de Lutero. Lutero foi considerado herege, só que ele não era herege. Se realmente nós estivermos contra o Evangelho, contra a verdade, vem pessoalmente e fala. Vem pessoalmente e fala. E não fica lutando contra a igreja, impedindo, dificultando, porque já não está fácil. Já não está fácil. E a gente vê o resultado, né? A gente gostaria até de ajudar para poder evitar, né? Evitar que a ira de Deus, de repente, venha sobre aqueles que se posicionam contra, dificultando. Não é que não está errado, está errado. Tem misericórdia, tem piedade. Tem dó do pecador, tem dó da pessoa que está fazendo a coisa errada. Tem misericórdia de Deus. Amém. Amém? Só para a gente encerrar, Provérbios, capítulo 16. um versículo interessante. Provérbios 16. Olha para você ver o tanto que isso aqui é interessante. 16. É 16, 17, 18, 19 e 20. Lê, por favor, filha. Bem devagar para a pessoa entender.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata.
Mais uma vez.
Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro.
Isso, dá valor mais. Dá mais valor à sabedoria. Todos os dias nós temos que buscar um pouco de sabedoria. Eu aprendi isso hoje, é sabedoria. Eu aprendi isso amanhã. É uma sabedoria. Né? Estudar, meditar, procurar entender. Isso é, você adquire sabedoria. Certo? É melhor, a sabedoria está dizendo aqui, é melhor do que o próprio ouro. É melhor. Se nós passamos muitos dias sem aprender nada, sem adquirir nem um pouquinho de sabedoria, todos os dias, acrescenta aquilo que você tem, você acrescenta mais um pouco. Eu aprendi isso hoje. O sábio, ele é sábio porque ele aprendeu. Ele é sábio porque ele juntou tudo aquilo que ele podia juntar em termos de conhecimento, de entendimento, sabedoria. Amém? Aprenda um pouco hoje. Graças a Deus, acrescenta um pouquinho mais aquilo que você já tem. Você está adquirindo sabedoria. O sábio, ele evita muita coisa errada por causa da sua sabedoria. Amém? Então vamos lá. 16. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. Quanto mais excelente é adquirir prudência do que a prata. Então, uma igreja, um povo prudente, erra menos. Um povo que tem sabedoria, erra menos. E quando a gente vai se distanciando, ninguém lê, ninguém medita, ninguém faz oração, ninguém se assabedoria, os problemas têm que aumentar, ué. Tem que aumentar. Você põe azeite na vasilha, a luz melhora. Você põe azeite na vasilha, na lamparina, a luz melhora. Por falta de azeite, o fogo apaga. E o pavio queima. As consequências, os problemas, são decorrentes da falta de sabedoria, falta de conhecimento, a falta de luz, de interesse pelas coisas de Deus. Piedade. Jesus Cristo era piedoso. Ele tinha uma preocupação enorme com as coisas de Deus. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Como que eu vou me desviar do mal sem conhecimento? Como que eu vou me desviar das coisas erradas sem entendimento? Sem sabedoria? O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. E a pessoa que consegue sair das coisas erradas, elas vivem melhor. Com certeza elas vivem melhor. E preserva a sua alma, né? Versículo 18 também é muito interessante. Diz assim, a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína. O que significa isso? O soberbo, a soberba precede, a ruína vem depois. O soberbo vem, você já logo imagina. Isso, principalmente no nosso meio. Logo depois, vem o quê? A ruína. Vem a ruína. Se ensoberbeceu, não teve humildade, não buscou a Deus, não quis saber, sabedoria, não quis entender, soberba. O melhor, versículo 19, é ser humilde com os mansos, ou seja, se juntar aos mansos, aos humildes, aos simples, aqueles que estão precisando de Deus, né? Do que repartir os despojos ou o despojo com os soberbos. Então, o despojo é o quê? O que é o despojo? É o resultado que você tem da guerra. Você foi, armou uma contenda, armou uma guerra. O que sobrou? Sobrou algumas coisas. Aí você vai repartir com os soberbos. Claro, né? A gente, quando vai repartir o que sobrou da guerra, com quem a gente vai repartir? Com aqueles que participaram, né? Que te ajudou na guerra. Que apoiou você na guerra. Aí você vai chamar essas pessoas para repartir. Não é bom. Gente, não é bom. Diante de Deus, não é bom. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Vamos continuar, então, pelejando, lutando por uma igreja, continuar acreditando na possibilidade de Deus tirar os nossos pecados. Vamos acreditar que Ele é poderoso para tirar os nossos pecados. Os nossos pecados. Se tirar os meus, vai ajudar vocês. Com certeza. Com certeza. Vamos acreditar que é possível, né? Ser o povo de Deus. Vamos acreditar que é possível a gente servir a Deus nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Dias de muita impiedade, falta de piedade. Amor às coisas de Deus. O interesse pelas coisas de Deus, que já foi mais grande, já foi maior, já foi mais intenso. Amém? Amém. Só de vir à reunião, de querer uma reunião boa, de querer um louvor bom, de querer a presença da igreja, todo o esforço que você fizer nesse sentido faz parte da piedade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Então, amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Senhor, renova a nossa força, renova a nossa fé, abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Ensina, dá temor, coloca mais piedade em nosso coração, mais respeito às coisas de Deus. Meditar no Evangelho, entender que o Senhor foi muito humilde, se humilhou para conseguir agradar a Deus. Que a gente tenha esse mesmo pensamento, que a gente tenha essa mesma linha de ação, revestir-nos de toda humildade, de toda piedade, para ver, quem sabe, se nós conseguimos agradar a Deus. Reconhecer, antes de mais nada, que é de nós que o Senhor está exigindo. É de nós que o Senhor espera. É a nós que o Senhor corrige. Se estivéssemos sem correção, não seríamos filhos de Deus. Se estivéssemos sem orientação, Deus ensina, corrige exatamente a nós. É bom saber que o Senhor está chamando a igreja para se posicionar melhor. Bom saber que o Senhor está, ó Deus, alertando, tocando trombeta em Sião. É em Sião o lugar, é na igreja o lugar onde o Senhor toca a trombeta. É dentro de nós que nós esperamos ser tirado do povo de Deus. Que ninguém seja reprovado, que ninguém esteja fora. Todos sejam salvos. Tem misericórdia, Jesus. Ajuda-nos a amar uns aos outros, para não perder ninguém. Dar a vida uns pelos outros, para não perder ninguém. Que cada um se torna precioso, cada um se torna, Deus, uma riqueza em nossas mãos. Oh Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor, estão aqui, bem perto, para serem tomados nos braços, levados, são e salvos ao reino do Senhor. Ajuda-nos a entender esse mistério, compreender esse mistério, que é Cristo, principalmente em nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Fazer a obra de Deus. Oh, em nome, em nome. Oh, em nome.
Volte, e o homem conhece o seu. Deus. Amém? Abraço, Senhor, nós temos o irmão em outro.